Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath Sírio e a pedidos dos seguidores do Mami. Isso é verdade, tá? Não tô mentindo, é verdade. Depois do último podcast, as pessoas disseram: Nath, por favor, convence o nosso Lombardi do vinho, que é o Thiago, né? Que só se ouve voz, não se vê nunca, a participar mais um pouquinho. Então aqui está ele, Thiaguinho voltou.
Vem pra cá, quem quer dinheiro?
Não, mas daí o Silvio Santos não é o Lombardi.
Eu sou ruim em imitações.
O que, que o Lombardi faz?
Nada, ele só passa ficha assim de papéis primavera, rolos de puro prazer.
Nossa senhora, eu não faço ideia do que tu tá falando, deve ser muito antigo. O Thiago, ele já entrega a idade que tem, né? Já tomou a vacina faz o quê? 5 meses? Não, tô brincando. Tomou recentemente. Pessoas, então, este é um episódio em que tudo acaba em pizza. Na verdade, tudo acaba em pizza porque amanhã é dia da pizza e, claro, se a gente tá dizendo que amanhã é dia da pizza, vocês já entenderam. Estamos gravando o episódio no dia que o episódio vai ao ar. Mas é feriado em São Paulo, então a gente deixou pra gravar na sexta de manhã mesmo, pra deixar a gente um pouquinho mais tranquilo, porque foi uma semana corrida. Como toda semana de feriado, tudo fica mais corrido. Hoje a gente vai falar de pizza, de harmonização com pizza, de pizzas de sabores bizarros, de pizza de sabores gaúchos, porque eu sei que paulistas acham bizarros alguns sabores que para nós gaúchos são super normais. A gente vai discutir isso aqui. Vamos falar um pouquinho de tudo aqui sobre pizza, porque pizza é uma coisa muito boa. Eu não conheço ninguém que não coma pizza. Se você conhece, manda pra gente saber por quê, qual o trauma que essa pessoa teve na infância para não gostar de pizza. Mas enfim, vamos nessa. Então, Thiago, o que a gente começa falando? O que a gente vai começar falando de pizza, afinal?
Eu vou passar primeiro a minha história com pizza.
Ai, meu Deus, lá vem.
Pizza, pra mim, era época de rodízio, né? Eu tinha alguns rodízios tradicionais em Porto Alegre, que era a Royal Palace e a Xuca.
Isso era lá na Cristóvão, os rodízios da Cristóvão?
Não, muito antes da Cristóvão. E era o rodízio que eu lembro que tu não pagava se tu era aniversariante. Então a gente aguardava sempre essa data importantíssima, que era do aniversário, pra fazer campeonato de quem comia mais rodízio de pizza, né? Então tu imagina o que não rolava, a loucura, o frenesi que era essa data. Então eu sou dessa época que pizza, no mínimo, pizzaria boa tinha que ter no mínimo uns 40, 50 sabores. Então tu imagina. Então é tudo contra, né? Bacon e queijo e bacon, então tudo é um sabor, né?
Sim, eu ia dizer, não é que tenha 40 sabores bem diferentes, né?
Ali a ordem dos fatores altera sim o resultado final, né? Então tu tem 200 combinações com 3 produtos, é bem bacana. E depois, claro, depois tiveram as da Cristóvão. Cristóvão é um clássico, quando eu estudava na Unicinas, né, em São Leopoldo, a gente voltava segunda-feira da noite e ia fazer um lanchinho, né, nas pizzarias da Cristóvão. Tinha chuvisco, tinha...
Vamos só esclarecer, o pessoal de Porto Alegre sabe o que a gente está falando, o pessoal do resto do Brasil não sabe. A Cristóvão é uma rua, uma avenida. A Cristóvão é rua ou é avenida?
Eu acho que é avenida.
É avenida, enfim, Avenida Cristóvão Colombo, é avenida. É uma avenida em que um trecho dessa avenida era basicamente formado por pizzarias. E elas competiam por número de sabores e valor mais baixo. Então eram coisas do tipo, eu tenho 35 anos, cheguei a pegar, depois da vida adulta, na época de faculdade, rodízio por R$12, 45 sabores de pizza. Então era...
A dificuldade só ia harmonizar, né?
Não, se harmoniza com bastante eno depois. Mas era... Eu lembro que a gente marcava na borda do prato com ketchup, fazia uma bolinha na borda do prato pra saber quantas pizzas a gente já comeu. Eu, sinceramente, não lembro.
Era palitinho de dente quebrado.
Quantas você já comeu?
Isso, né? Cortava, quebrando os palitinhos de dente e aguardando, né? Porque era um campeonato. Tudo é um campeonato, na realidade. Na vida é uma competição eterna, né? Então, nada diferente do rodízio de pizza. E depois...
Não, tu não respondeu, tu vai fugir da pergunta.
Quando você comia?
O número de fatias.
O meu irmão acho que bateu o recorde, acho que era uns 24, 30 pedaços de pizza. Eu amei uma coisa meio absurda. Eu acho que parava nos 12, 14.
Eu não lembro eu como bastante até hoje, mas eu não lembro, assim, de número.
Mas é aquela coisa meio adolescente, né?
Óbvio, come até passar mal.
Enfim. E aí depois disso começou, parou um pouco isso, né?
Do rodízio, né?
E eram legais essas pizzarias que tinha sempre o garçom engraçadão, aquele que vinha com aquela bandeja cheia de copo de chá grudada ia virar em cima de ti, sabe? Era...
Nossa, eu não vi isso.
Natália, eu sou de 79, Natália. Já passei por todas as fases.
Nossa, desse, credo.
Esse molecão azul chamado Planeta Terra. E aí eu lembro que depois disso, daí, claro, aí comecei a fazer massa em casa. Hoje até vou dar receita de pizza. Tem no site do Mami, mas é a minha receita mais tradicional do que eu faço. E eu acho que funciona muito bem, é muito rápido.
Então fica até o final do episódio, que vai ser um episódio mais curto, tá? Fica até o final do episódio, que vai ter receita da massa de pizza do Thiago. E eu vou dizer, ele já testou umas 100 combinações diferentes pra chegar nesta combinação aqui, que é a perfeita.
E depois disso, daí, é claro, fermentação natural agora, né? Que tá super, tá todo mundo utilizando, né? Então, agora é essa pizza napolitana.
Então, é louco, né? Porque a comida, a gente fala muito de moda, de tendência, de tudo, né? E a comida acompanha muito. Se a gente for falar de comida em geral, tem muita coisa. Teve a época que todo mundo abria temaqueria. Teve a época da paleta mexicana. Era o verão da paleta mexicana. Mas falando em pizza, isso também aconteceu. Teve a moda...
O hambúrguer também, né? O hambúrguer artesanal também.
Era o hambúrguer gourmet, que daí fica com tudo que era queijo absurdo e tudo muito gourmet. Aí depois veio a moda do smash.
O poke...
O poke teve moda também, mas dentro da pizza já passamos por muitas tendências, né? Teve a fase do rodízio, e aí tinha os rodízios bagaceiros, assim, né? O rodízio mais baratão, mas teve outro. Aí começou a moda do forno a lenha, só se comia forno a lenha. Mas aí depois surgiu a pizza napolitana.
Não é nenhum gosto, a temperatura tem que estar certa.
Aí depois surgiu a pizza napolitana, e tem algumas pizzas napolitanas que são feitas no forno a lenha, e outras que são feitas no forno a gás, e elas são muito boas, igualmente muito boas. Assim, então, hoje em dia já tem uns fornos a gás que dão uma emulada no forno a lenha.
A temperatura tem que estar perfeita. Essa é a dificuldade do forno a lenha, de ser mantido. Né? E o a gás, ele mantém sempre estável. E o doido disso, assim, é que pizza, mesmo sendo ruim, é boa. Né? É muito difícil tu refugar uma pizza.
Olha, eu não lembro de alguma vez ter dito, não consigo comer isso aqui, é difícil, impossível. Não.
Bom, vamos enumerar as nossas pizzarias preferidas em São Paulo e Porto Alegre? Pode ser?
Pode ser, e depois a gente fala dos sabores mais tradicionais e os sabores mais estranhos.
Primeiro, assim, ó, o que tu combinaria com uma pizza tradicional, uma marguerita, vamos dizer?
Tá falando já de harmonização? Primeiro, deixa eu fazer uma confissão, tá? É uma confissão que eu gosto muito de... Eu sou um pouco viciadinha em Coca-Cola, Coca Zero. Então, eu gosto muito de comer pizza e hambúrguer, que são bem fast food, com refrigerante. Mas, isso na minha casa, né? Quando a gente tá na casa dos amigos, quando a gente tá em restaurante, etc., é sempre com vinho. Pizza margarita, tu falou?
Uhum.
Pizza margarita, qualquer pizza que é baseada bastante no queijo, no molho, eu gosto de ou para um vinho branco básico ou para um vinho tinto básico, tipo um merlozinho. Essas pizzas se baseiam num molho muito bom, num molho de tomate muito bom e num queijo. Então não precisa de nada muito especial, assim. Eu iria num merlozinho básico, num quentezinho ou num chardonnay. Nada de... Eu gosto da pizza, não gosto de ficar muito viajando no vinho quando eu como pizza. Pra mim, a pizza é o evento, não o vinho nessa situação.
Qual é o teu sabor preferido hoje de pizza?
Ai, olha... Calma. É que aqui em São Paulo, eu gosto muito de pimenta, gente. Tudo que tem muita pimenta. Diávola geralmente é aquela pizza de calabresa bem picante, mas aqui em São Paulo eu descobri uma coisa que eu não tinha visto em pizzas do sul e eu fiquei meio viciada, que é essas pizzas de calabresa picante ou linguiça picante que tem alguma coisa doce por cima. Então tem a Brasa Elétrica, tem uma boa que é de calabresa picante com um fio de mel. Ontem a gente comeu uma da Pico Pizza Corner, que também é dessas individuais, e que era uma calabresa picante, ela era bem forte, ela era defumada, se não me engano, e tinha um fio de mel. Divina Encrenca tem a versão que é calabresa picante também, com um pouquinho de redução de balsâmico, que é incrível. Então eu gosto muito dessa combinação de linguiça picante e uma coisinha adocicada pra dar um contraste.
E aí tu manteria o mesmo vinho ou tu já ia pra alguma outra coisa?
Essa parte do adocicado ali, geralmente essas pizzas aí são pizzas que eu tomo com Coca-Cola.
Sim.
Mas eu acho que eu ficaria num branco mesmo aí, pra não me incomodar, porque a calabresa picante, ela não chega assim, não é um bife, né, gente? A gente tá falando de uma carne assada, é uma calabresa, é uma carne macia, não precisa de tanino, não precisa de nada disso. Pra mim ali é só acidez. Então, um vinhozinho branco, talvez um chardonnay sem barrica, bem fresquinho, tipo aquele que gosta bastante, que é o Valentino Chardonnay, fresco, básico, gostoso. Eu acho que eu ficaria nisso.
Eu na hora que me falam em pizza, independente da cobertura, eu sei que é uma gafe, né? não considerar, eu vejo na cara uma Sangiovese. Assim.
Exato.
Tipo, eu tomaria tudo com Sangiovese de pizza. É brabo pra mim.
Mas aí eu acho que Sangiovese é mais pro estilo do Chianti do que pra um Brunello, por exemplo,
certeza,
né?
Com certeza.
Um Chiantizinho, bem jovem, bem fresco, bem gostoso. Eu acho que pizza tem muito cara de Chianti, muito cara de Sangiovese mesmo. Então, sabores de pizza, eu geralmente gosto muito de margherita e gosto muito de calabresa picante. Hoje em dia, principalmente com alguma coisinha doce por cima, que eu sou apaixonada por essa coisa picante com o doce. Esses são os meus sabores favoritos.
A gente comeu uma da Carlos, eu acho que era, que tinha, não, era uma outra pizzaria que era com barriga de porco.
Ah, é da Guarita, da pizza Guarita.
Eu nunca imaginei que aquilo fosse funcionar.
Não, era uma combinação bem doida, aquela lá, ela ia barriga de porco, coentro, ia... O que, que é isso?
Era,
era uma maionese diferente, alguma coisa assim.
Eu nunca imaginei que fosse possível.
A gente pensou que ia ser o maior desastre do mundo e era maravilhosa.
Se italiano, algum italiano escutei isso, ia jogar uma bomba atômica, né, no lugar. Com certeza.
A gente não começou a falar ainda dos sabores gaúchos, tá?
Tá. Vamos começar então de baixo pra cima. Vamos começar no Rio Grande do Sul, a gente pode parar em Garopaba pra fazer uma consideração de uma pizza bem boa.
Não, tá, mas tu não me disse quais são teus sabores ainda.
Ah, eu sou louco do queijo, então essa mistureba de queijo eu adoro, né? Eu não sou muito fã de catupiry, nem de borda recheada.
E nem muito assim. De gorgonzola também, que eu sei.
Nem de gorgonzola, que é muito pesado, acaba puxando muito sabor, mas margherita é um clássico, né? Eu adoro. Pepperoni, vou te dizer que pepperoni, eu sou fãzaço da pepperoni da Pizza Hut.
Aliás, quem não...
Corned bacon, adoro.
Corned bacon, como é que eu... Bacon. Que gafo esquecer dessa?
E eu sou também das spicy, com um sweet and spicy, assim. Eu sempre fui fã, tanto que pra mim uma das comidas prediletas que eu tenho hoje em dia, que eu peço, é frango frito com algum...
Molho spicy.
Algum molhinho de laranja apimentado, esse tipo de coisa. Então eu sou muito fã desse agridoce, né? Sempre fui. Então o mel na calabresa, a redução de balsâmico, eu acho sensacional. É coisa muito boa, assim, eu gosto de provar. Mas o clássico, assim, eu iria pra corned bacon e um quatro queijos, eu adoro também.
Eu acho muito bom. E eu acho que tem alguns sabores que são... Uma coisa que eu faço quando eu vou pedir uma pizza que eu nunca provei, por exemplo, essas que são pizzarias que a pizza é individual, tipo Pizza Napolitana, Brasa Elétrica, Carlos, própria Carlos também, que é pizza individual, eu gosto de pedir... Pode ser um sabor diferente? Pode. Mas um dos sabores sempre ser marguerita. Porque eu acho que uma pizzaria que não sabe fazer uma boa marguerita não é uma boa pizzaria. Então, sempre que eu vou provar pela primeira vez uma pizzaria, eu não sei se você já reparou nisso, mas eu sempre peço uma marguerita e algum outro sabor. Porque a marguerita tem que ser boa. Se a pizzaria erra a marguerita, ela pode voltar pro zero, reaprender, repensar o que tá fazendo. Porque marguerita é um clássico, tem que ter um bom molho, um bom queijo, tudo na medida. Sem exagero também, vamos deixar claro que assim, ó... quando a gente é mais novo, a gente gosta daquele exagero, é isso que a gente tava falando, rodízio, o máximo de quantidade de fatias de pizza, o máximo de recheio na pizza. A gente comprou uma pizza esses dias, eu não lembro nem de onde foi, mas também se lembrasse não ia falar, porque a gente não gosta de falar mal de nada. Mas a gente comprou uma pizza que tinha excesso de cobertura. Excesso. A cobertura era gostosa, na primeira fatia a gente provou, na primeira fatia não, na primeira mordida, a gente provou e disse, gostoso. A gente não conseguia chegar no final da fatia porque ela tinha tanto recheio que enjoava. Então, é uma medida, é uma fórmula básica, um bom molho, um bom queijo, manjericão, na quantidade certa. Acho que marguerita é uma obrigação das pizzarias acertarem.
Concordo.
Vamos começar a falar de algumas pizzarias que a gente gosta, depois a gente comenta os sabores engraçados.
Beleza, bom, Porto Alegre, pra mim, eu vou começar com a pizzaria de um amigo. Que
ai, já me ferrou, porque é o que eu ia falar também, mas
tá.
Vai.
A Santi, que é do Mariano, ele manda muito bem, fica... Como é que é o nome da praça? Maurício Cardoso ali, né?
Fica naquele, naquela galeria... Ai, olha, a gente não vem
tá,
com...
Tá, eu acho que é Maurício Cardoso.
A praça é Maurício Cardoso, tá, é o nome da galeria.
Ali, e a pizzaria napolitana bem gostosa, costumo pedir bastante dele quando estou em Porto Alegre. Então, é um lugar que eu gosto. A Tchau é similar também, bem parecido.
A Tchau tem em São Paulo também. Tem uma que fica no centro, bem no centro de Porto Alegre, que é Il Pomodorino, fica bem numa esquina, é só para levar... É uma pizza bem gostosa, a gente pegou outros sabores tradicionais, inclusive recentemente. A pizza é grande, eles vendem em fatia, eu acho muito legal. Fazia tempo que eu não via pizzarias que vendem fatia de pizza, isso existia no shopping no passado. Vendem fatia ou uma pizza meio tamanho família, assim, grandona, muito gostosa mesmo, mas é aquela coisa, né? Massa, fermentação natural, tem que chegar cedo ou tem que encomendar cedo, porque chega um horário do dia, tem um número de massas por dia, então ela esgota rápido. Então, Porto Alegre, eu acho que eu ficaria com as mesmas do Thiago. A Santi...
É que a gente provou poucas, né? A gente...
Não, vamos contar a verdade, a gente pedia muito Domino's Pizza lá em Porto Alegre. Domino's tem um ótimo molho.
E a Pizza Hut eu adorava, pepperoni com bacon... E a gente fazia muita pizza.
A gente fazia muita pizza. A gente tinha um forno a lenha em Porto Alegre. A gente morava numa casa.
Bastante,
Inclusive, o Thiago uma vez fez pizza pepperoni. E aí até vou dar uma dica pra quem gosta de fazer pizza em casa. Pode fazer pepperoni em casa. Pepperoni nada mais é do que uma boa calabresa coberta com páprica picante. Então pega a páprica picante, esfrega na calabresa e virou um pepperoni ótimo, maravilhoso.
Ah, outra coisa legal que eu vi do bacon também é isso. É fritar o bacon quando vai usar com mel. Ou passar na páprica também. Fica
delicioso.
E tem a melhor pizza do mundo, do planeta Terra, que é da minha avó, né? Minha falecida avó, ela tinha uma receita, mas ela é pizza light, é? Pizza
não, aquela, mas era tipo pizza de aniversário, né? Aquela lá.
A pizza da minha avó é foda. Ela era com banho de porco, e ela crescia numa forma com muito orégano, muito alho.
Tu ficava 5 horas fazendo aquele molho.
Muita manjerona, muito, muito tudo. Tu ficava exalando alho e orégano e manjerona durante uma semana, mas ela, assim, ó, era uma coisa de outro planeta. Com certeza.
Olha, eu sei que tu tem a receita dessa pizza. Então, assim, de repente, se vocês gostarem muito, quiserem muito saber, mandem umas mensagens pra gente, talvez o Thiago libere.
Eu tomei um fartão aquela vez que fiz uma forma me quente.
Ah, sim, aí concreta,
aí,
né?
Aí concretou.
Sabe aquela coisa de não comer bolo quente que a mãe dizia pra gente? Não come bolo quente, espera esfriar. Então, quando a gente é adulto, a gente não precisa obedecer a mãe. Então, a gente fez essa pizza, a gente comeu meia forma dela quente, quando, parece que quando a pizza esfriou dentro do estômago, concretou.
São ensinamentos que a gente leva pra vida, né? A história é aquela de nunca usa uma peça íntima furada. Não usa uma cueca furada, uma calcinha furada, que vai a quê?
Vai que vai pro hospital.
Acidente e vão te cuidar com uma cueca furada. Olha só o que a gente aprende, que coisa, que maravilha, né?
Não comer melancia ou uva com leite, existe, essas coisas. Mas enfim... então eu acho que de Porto Alegre a gente indica bastante essas três. Tchau. Ai, eu tenho uma licença poética aqui, que é um rodízio. Posso indicar um rodízio?
Roda pizza,
o Kronhardt de São Leopoldo. Cara, o Kronhardt é um roda, ou Roda Pizza também, é o mesmo nome. Ela fica em São Leopoldo, perto da Unicinos. E é um dos poucos rodízios que... Ele tem anos. Eu ia quando era criança. E depois fui adulta e ele é maravilhoso mesmo. Tem alguns sabores muito gostosos. E tinha uma coisa que eu amava, que eles serviam umas bolinhas de queijo antes da pizza chegar, antes do rodízio começar. Eu era apaixonada.
Sabia que isso não é pizza, né?
O quê?
Bolinhas de queijo.
Não, eu sei, mas as bolinhas... Eu tô falando, tô indicando a pizzaria, não a
isso
pizza
é uma
especificamente.
Coisa que os rodízios vinham batata frita...
Eles ainda vêm.
Ah, loucura. Coisa boa. Bom, me deu vontade de comer um rodízio agora, pra ser bem sincero.
Aliás, eu não conheço o rodízio em São Paulo. Alguém conhece? Indica pra gente aí.
Tá. Pra Serra Gaúcha, eu vou indicar o meu amigo Gil, do Colheita, que ele faz uma pizza sensacional. Ele só faz pra entrega. Então, fermentação natural, forno a lenha. O Gil é o Rodrigo Hilbert da Serra Gaúcha.
É verdade. Ele constrói tudo e faz tudo no fogo.
O que tu der de missão pra ele, ele resolve, ele vai pegar e vai fazer. Então... A pizza dele é muito gostosa. Um outro lugar que eu gostava em Bento, ali no Vale dos Vinhedos, era a Pizza Entre Vinhos. É uma pizza bem gostosa também. Tinha uma de cordeiro, se não me engano. Bem
cordeiro boa. No vinho, muito boa.
Tinha um com figo, pra te ver. Eram pizzas bem gostosas que eu gostava de comer. Ah, lá tem uma outra também, outra em Mezzo.
Que é uma napolitana, essa eu não conheci.
É bem boa, fermentação natural. Então essas pizzas são bem gostosas mesmo. Eu gostava de comer elas com frequência. São Paulo...
Não, a gente tem que fazer só uma paradinha rápida em Garopaba. Tudo bem?
Garopaba
é uma cidade que tá fora, super, não é capital, não é Floripa. É uma cidade que a gente tava, quem tá acompanhando a gente pelo Instagram sabe, a gente tava ali por um tempo na casa da minha avó. É uma cidade litorânea no sul, litoral sul de Santa Catarina. Mas ela é bem conhecida. É lá que fica a Praia da Ferrugem, Silveira, o Rosa. Apesar do Rosa ser da cidade de Imbituba, a entrada é por Garopaba, enfim. E lá tem uma pizzaria... Muito boa, muito boa. Vai
verdade,
lá.
Ela tem uma borda de gergelim bem gostosa. Como é o nome dela, tu lembra? Ela fica na GRP mesmo, né? Na avenida principal ali da estrada, enfim.
Vila Del Mar.
Vila Del Mar.
Vila Del Mar.
Gostosa pizza deles.
Ela tem, é que assim, ela tem um detalhe que eles colocam gergelim na borda da pizza e quando assa, aquele gergelim dá uma torradinha. Sim. Ela fica especialmente crocante.
Sai um aroma.
Fica incrível, fica incrível. A pizza é realmente muito boa. E é um caso especial porque a pizza de queijo deles vai gorgonzola, que não é uma coisa que eu gosto de comer. Gorgonzola eu gosto de algumas formas nas comidas, mas não assim no meio da pizza de queijo em excesso, mas ali fica incrível, eles colocam no ponto. Então assim, só uma paradinha básica em Santa Catarina, se um dia vocês forem a Garopaba, Vila Del Mar, muito boa. Agora vamos a São Paulo, Thiago.
São Paulo, bom, São Paulo eu tenho, eu acho que Divina Encrenca foi uma bela surpresa pra mim. É uma pizza super comum, assim que eu digo, como com as mãos na rua, um lugar bem bonitinho. E essa que eles têm de calabresa picante com um toque de balsâmico é muito gostosa. A Brasa Elétrica, eu acho que é uma pizza muito boa.
Eu gosto muito da Brasa Elétrica e de vez em quando a Brasa Elétrica tem umas promoções absurdas no delivery. Esses dias, durante a pandemia, eu vi que tudo bem, era horário de almoço, não é um horário que a gente costuma pedir delivery. Mas tinha uma promoção que tava R$17,00 alguns sabores de pizza na entrega, assim, tava muito bom o preço.
É bom mesmo.
Mas ela é muito gostosa, essa de calabresa com fio de mel é muito boa. A própria marguerita deles é muito boa.
E o ambiente da Brasa Elétrica é muito bonitinho, né? O lugar é muito lindo. Que mais que eu gosto? A Pizza Corner, essa que a gente comeu ontem, ela tá bem legal.
Ela é bem nova, né? Ela abriu há pouco tempo. Ela tem essa vibe de... Ela é inspirada nas pizzas nova-iorquinas, por isso que é Pizza Corner. Aí os sabores são todos com nomes da cidade de Nova York. Ontem a gente comeu a Skyline e a Bronx. Não, Highline, olha. A Highline, que é uma marguerita, e a Bronx, que era essa de calabresa defumada, com fio de mel, muito gostosa. É dessa vibe de pizza individual também. Sabores bem legais, tá bem gostosa.
Bem gostosa. Que mais?
Clássica Carlos,
a
né?
A Carlos é muito boa.
Eu gosto muito da Carlos.
A Carlos não foi eleita a melhor pizza de São Paulo?
Ah, deve ter sido eleita algumas vezes. A Carlos é muito tradicional, né? E a gente, eu gosto muito de uma que eu... Assim, uma vez a gente foi na Carlos com dois amigos. E eles pediram sabores que eu jamais teria pedido e eu provei e eu amei. Uma, eu acho que era escarola com queijo de cabra, alguma coisa assim. Se não era escarola, era alguma outra coisa verde, tá? Mas era uma pizza que eu não teria pedido. Eu provei aquilo... E eu achei um absurdo de maravilhoso. Ali que eu vi que eu deveria variar um pouquinho os meus sabores de pizza, mas muito boa mesmo. Eu gosto muito da Carlos.
Uma bem tradicional que a gente já comeu também é legal, a Veridiana.
A Veridiana também. A Veridiana é uma pizza mais tradicional, aquela pizza um pouco maior, mas é muito gostosa. É uma pizza que uma vez eu fiz uma enquete, eu pedi dicas de pizzas.
Né? Saiu muito, né?
Saiu bastante essa.
A de gente... Nápoles aqui, a
do Jardim de Nápoles.
A gente nunca pediu, mas eu quero provar.
Dizem que é muito boa, mas eu não provei ainda. As minhas favoritas nesse momento, eu gosto bastante da Carlos. Quando eu não quero pensar muito, eu vou na Carlos. Mas eu gosto muito. Pizza de shopping, por exemplo, a Brasa Elétrica tinha no shopping, era sempre que eu ia. E gosto muito da Divina Encrenca, é uma pizza menos conhecida. Carlos e Brasa Elétrica todo mundo conhece. A Divina Encrenca é um pouco menor, é uma pizzaria de bairro. Ela tem uma outra sede, se não me engano, em Perdizes. E a outra está aqui na Santa Cecília. E é um pouco menos conhecida, mas eu indico bastante vocês provarem, vale muito a pena. Se puderem ir no lugar buscar pra ter uma ideia do clima, esse clima bem... Chega, pega e leva pra comer na rua.
Leva teu vinhozinho ali, é super de boa.
É muito gostosa.
Tá bem bonito, mas mudaram.
É, tá a gente não foi na nova, né?
Na
aqui.
Nova ainda não, porque tava no meio da pandemia, né? A gente não quis sair. Mas eu tô com uma pizza aqui, Natalinha, que a gente tem comido com frequência pela
praticidade. Nossa, eu sei o que tu vai indicar.
A gente tem o Swift em frente à casa aqui, é muito perto de casa, Swift. E o Swift é uma loja de produtos congelados, tá? Então, eles incrivelmente têm uma pizza que é feita com fermentação natural e forno a lenha, com ultra congelamento.
Ela vem pré-assada.
A gente tem resolvido muito, assim.
Não, vocês não estão entendendo. Vamos falar sério. De pizza congelada, eu nunca provei uma pizza tão boa.
Ah, você tem como. Congelada, pra mim, é uma das melhores. Vou te dizer que a gente comeu que era uma papa muito boa também, que era uma pizzaria que ficava em frente ao supermercado.
Sim, mas ela é uma coisa bem local, né?
Sim.
Essa aqui a gente encontra em mais lugares.
E essa da Swift, assim, a gente tá trabalhando. Ah, correria, tem reunião, não sei o quê. Tum, toca uma pizza no forno ali, 10, 15 minutinhos. come rápido e volta pro trampo.
Ela já vem com a bordinha queimadinha do forno a lenha. Ela vem. É assim, ó, é só o tempo de colocar ela no forno pra ela aquecer, porque ela vem pré-assada. Mas ela é muito gostosa,
muito
gente.
Bem, assim, eu te confesso, eu gosto da pizza.
A pizza de pepperoni deles, eu já falei pra ti que a gente deveria botar um fiozinho de mel pra testar, né? Porque a gente não fez isso ainda. E ela é muito parecida.
O valor dela, acho que é R$23, R$24 a pizza, e comem duas pessoas. Teoricamente seria uma por cabeça, né? Mas.
A gente almoça uma pizza e tá tranquilo pra nós dois.
Mas vale, é uma boa pizza pra provar.
A gente falou de muitas coisas.
É diferente de uma experiência de uma pizzaria.
Não, com certeza. A gente tá falando que a gente sabe que todo mundo tem alguma coisinha congelada em casa pro momento de desespero. Tem gente que vai ter nuggets, tem gente que vai ter, sei lá, uma marmita congelada mais light. E a gente tem pizza, costumava sempre ter pizza nesse tipo de ocasião. E a gente achou agora uma pizza muito boa pra ter congelada, é bem boa mesmo. Mas agora eu quero lançar um assunto polêmico aqui, gente, porque os nossos amigos que são de São Paulo, eles não entendem alguns costumes nossos, que somos gaúchos, e que pra gente é super normal. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente faz alguma comida com molho em casa, ao meio-dia, por exemplo, um estrogonofe. Fez estrogonofe, sobrou estrogonofe do almoço, o que que acontece de noite, Thiago?
Pizza de estrogonofe.
Primeira vez que eu falei isso pra um paulista, meu Deus, quase me crucificaram. Parecia que eu tava falando um maior sacrilégio da história. Porque pizza de estrogonofe é nojento, porque não sei o quê, porque não vai carne na pizza. E eu preciso contar pra vocês que não são do Rio Grande do Sul, gente. No Rio Grande do Sul, pizzas com carne são super normais.
Olha,
um
clássico.
É, pizza de filé.
Pizza
de coração de galinha. Aí tem cordeiro com vinho. Pizzas de carne são muito normais. Assim, é bem normal uma pizzaria ter um monte de opção. Vou até mencionar, não lembro o nome da pizzaria, mas a Ju Palma, ela tem ela fez uma parceria com uma pizzaria lá em Porto Alegre.
Eu sei qual.
E acho que é Montecchio, nome da pizza, da pizzaria. Alguma coisa assim, alguma coisa a ver com Romeu e Julieta.
Ah.
Acho que é Montecchio. E ela fez um sabor Ju Palma, que é filé com cebola e vinho. Pizzas de filé, gente, filé com batata palha, filé, é bem normal.
A única coisa que eu não vi, mas deve existir, é de feijão com arroz.
Olha, não vi ainda, mas tem aqui. Ah, mas deve ter. Vocês já devem ter visto isso aí, até virou meme, né? Na época do Facebook, principalmente, no Instagram não vi mais tanto. Que era uma pizzaria muito doida, que servia coisas do tipo uma pizza e no meio um engradado de cerveja. Uma pizza com frango assado no meio. Essa pizzaria deve ter esse tipo de coisa.
Com certeza.
Mas
uma feijoadinha no meio.
Mas, gente, pizza com carne é bem normal, pelo menos no Rio Grande do Sul, não sei
assim
nos outros estados.
Nosso clássico X-Coração, né?
X-Coração, que é uma coisa que a gente não encontra em São Paulo, o Thiago faz em casa pra gente. E
coração de frango, queijo, não é vinagrete, mas é tomate, ervilha, milho.
Mas eu queria
pensado,
saber.
Né?
Mas eu fiquei bem curiosa mesmo em saber de vocês, porque eu só tenho a vivência gaúcha, que pra gente é super normal, carne na pizza, e a vivência em São Paulo, em que as pessoas acham que a gente é doido por comer pizzas com carne. Então, quem...
Qual o sabor mais bizarro?
Não é nem só o mais bizarro. Essa é uma pergunta que eu quero a resposta também, mas eu quero saber de pessoas que não são de São Paulo e não são do Rio Grande do Sul. No estado de vocês, é normal carne na pizza ou é muito bizarro mesmo e a gente tá, lá no Rio Grande do Sul tá muito doido?
Mas no Rio Grande do Sul tem pizza de salmão, tem de tudo.
Tem de tudo, gente, de tudo. Pizza de frango. Tu vê que frango catupiry? Será que tem aqui? Eu nunca vi frango catupiry.
Tem
pizza de batata palha, né? Pizza de sorvete.
Ah, não, tem uma pizzaria que... Os caras trazem pizza de tudo, né? Eles inventam.
Não, né? É uma, pode ter certeza que
agora,
são várias.
Uma coisa que eu quero provar aqui em São Paulo, que desde que eu cheguei não consegui ainda, é o tal do cachorro quente com purê de batata dentro, que é tradicional, né? Então, eu quero provar.
Eu já comi. Eu acho, pra mim a textura é esquisita. O purê mole, o pão. Não, nada contra, tá? Até tenho amigos que gostam. Não, mas pra mim o purê deixa uma textura meio empapada demais.
Deve ser uma loucura. Eu quero provar, eu quero provar.
Tá, prova. Mas
só
assim.
Não tem nada mais que provar.
E aí, opinem aí pra gente o que vocês acham de pizza de carne, pizza de filé, pizza de cordeiro, essas coisas. Pizza de estrogonofe, que é um clássico. Vocês que não são do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que não, vocês estão acostumados, porque a gente também adora, e que não são de São Paulo, que já estão me julgando por falar isso, vocês, os outros estados, me contem. É, existe pizza de carne no estado de vocês? É normal? É, qual é a gente? Ou a gente tá muito doido mesmo? Contem pra gente, e também contem pra gente qual é a pizza mais esquisita que vocês já viram, o sabor mais esquisito que vocês já viram. E eu acho, Thiago, que agora a gente pode falar da tua receita de pizza já?
Sim, sim. E agora me deu vontade de comer pizza, na realidade. Então, eu fiz uma focaccia 2 dias atrás, então a gente tem que terminar aquela focaccia aí.
É, tem que terminar a focaccia. E tem um resto de pizza de... A Pico mandou de sobremesa uma pizza de doce de leite com flor de sal, que, meu Deus do céu.
E tem vinho do Porto geladinho ali. Acho que vai ser uma boa combinação.
Cacete, tá? Pelo amor de Deus. Vamos. Fala essa receita de pizza.
A receita é simples, minha gente. É babada. Eu sou muito prático na cozinha. Então, o que eu uso? Tá? Eu uso 3 xícaras de farinha, uma de água morna e um pacotinho de fermento biológico, 10 gramas, que é um pacotinho. Misturo tudo. Geralmente eu uso o gancho da batedeira, deixo na batedeira, nem sujo mais a mão, deixo rapidinho, quem quiser fazer na mão também dá. Uma colher de sopa de sal, eu boto mais no final para não matar o fermento, né, que muda a composição. O fermento, se ele trabalha com sal, ele dá uma esganada. Açúcar, também uma colher de sopa. E boto açúcar junto com o fermento, tá? Esqueci essa parte que ele vai para ele trabalhar mais forte. E é isso, mistura tudo, deixa descansar. Se quiser, eu tenho colocado uma colherinha de cachaça na massa, quando ele está ali na mistura, porque ele dá uma crocânciazinha quando for pro fogo. E é isso, deixa descansar, divide, particiona ali, ela vai praticamente dobrar de tamanho. Particiona ela em 2, 3, 4 pizzas, dá pra fazer.
Essa quantidade dá pra fazer até 4, mas eu gosto de 3, que pra mim fica a altura de massa perfeita.
Eu tenho feito na preguiça 2, assim.
Sim, fica uma massa
já
bem alta.
Eu fiz uma com uma pizza só. O que dá pra fazer, tá? Pra quem curte, dá pra botar um azeitezinho de oliva também, nada disso vai mudar a composição, vai ficar só com mais gosto de azeite. Eu tenho feito... que eu gosto muito daquele crustzinho da Pizza Hut, eu tenho untado com bastante azeite de oliva forno e boto a massa dentro e depois jogo em cima também azeite de oliva, tipo uma focaccia.
Aí o bom é deixar uma massa mais alta, né, pra fazer assim.
Mais alta, e eu boto no forno e ela fica ela dá aquela fritadinha no azeite de oliva.
Ela fica igual a Pizza Hut.
Ela fica igual.
Fica muito parecido com a massa.
E pro molho, tá? Já vou dar uma manha do molho aqui. Molho, que eu faço? Uma lata de tomate pelado. Pelato ou pelado?
Sei lá, pelado. A gente tá no Brasil, ele tá pelado, tá sem roupa.
Vamos lá. Uma lata de tomate pelato, ou pelado, que você preferir. Deixa ele... Dá uma refogadinha, se quiser, uma cebolinha, um manjericão, e um alhozinho bem pequeno. Refoga, bota essa lata de tomate. Agora vem a parte light, uma colherinha de manteiga. E eu gosto, tá? Pra quem é vegetariano, não indico... Uma pelezinha do bacon pra ele dar uma defumadinha dentro, ou se tiver aquela fumaça líquida,
uma banhazinha de porco também poderia entrar no lugar da manteiga,
porque o molho ele fica com uma consistência bem legal, assim, ele fica bem gordinho e bah, só esse molho aí já dá um
só a pizza com molho.
A pizza também, pra quem curte a massa, dá pra botar umas 3 colheres de sopa de leite em pó, pra quem curte, tá, pra ela dar mais uma firmada. Mas tudo isso dá para ir fazendo as proporções que vocês querem, gostam, porque vai mudando muito. A minha, de acordo com o que tem no armário mesmo, eu faço.
Basicamente, só para resumir, o Thiago já fez... Teve épocas que tu fez mais com cachaça, teve épocas que tu fez mais com leite em pó, mas geralmente tu faz só com os ingredientes base mesmo, sem se estressar com esses outros. Não precisa sair para comprar cachaça ou leite em pó.
A fermentação também, tu pode deixar ela na geladeira de um dia para o outro. Eu prefiro deixar 1-2 horas... A temperatura influencia muito, né, o crescimento da massa. Então, se fizer num dia frio, tu vai ver que ela não vai vingar muito. Se fizer num dia mais quente...
Daí deixa, de repente, crescer dentro do forno, né? Apagado, né, gente?
Bota um prato úmido em cima, né? E o dia mais quente, tu vai ver que ela vai acelerar muito rápido, sabe? E se tu quiser dar um start no fermento, se tiver num dia bem frio, tu bota o fermento dentro d'água com o açúcar e deixa ali uns 5 minutos, vai ver que ele
faz um pé de cuba?
É, ele vai fazer um pé de cuba, ele vai fermentar, vai crescer espuma.
Pé de cuba é o que o pessoal faz pra fazer a fermentação do vinho, gente.
Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem que a Natália responde pra vocês, tá?
Tem uma receita que tá no site do Mami, mas eu acho até que tá toda desconfigurada, porque é uma das primeiras publicações do site e a gente não deve ter arrumado ela ainda. Mas qualquer dúvida a gente pode publicar de repente no Instagram do Mami essa receita. Coisas, o Thiago é sempre quem faz pizza, eu nunca acertei a massa. Coisas que a gente pode falar pra vocês, que eu posso, como comedora de pizzas do Thiago, essa que ele faz um pouco mais alta, com bastante azeite, fica muito, muito parecida com uma massa de Pizza Hut. E aí o legal é fazer o molho pronto, fazer o molho caseiro mesmo e queijo, não precisa colocar quase nada por cima, talvez fazer uma pepperoni aí, vai ficar igual um Pizza Hut.
Você come bacon também, né?
A massa, quando a gente deixa ela mais tempo, que geralmente a gente pensa assim, ah, vamos fazer o quê? Pizza. Faz a massa, deixa ela crescendo um pouquinho ali e já assa. Quando a gente faz de um dia pro outro, que é raro, mas quando a gente faz de um dia pro outro, fica muito maravilhosa. Ela fica boa fazendo no dia, fica maravilhosa ainda. Mas quando tu faz de um dia pro outro, a massa parece que ela fica profissional, parece ser de pizzaria.
Já de lambuja aqui, a receita da minha focaccia, que é barbada também, é 350 gramas d'água e meio quilo de farinha. Ponto. Daí sal, mesma quantidade, uma colher de sal, é tudo no olho, né? Eu geralmente não tenho nem usado mais balança. Sal, meio açúcar eu uso, azeite de oliva, um quanto baste ali, vai botando, vai sentindo o cheiro da massa.
A massa ela não fica muito firme, né? É uma massa mais líquida.
A diferença da massa ela vai ficar mais líquida, né? Da focaccia, e ela tem um descanso maior, elas são dois descansos. O primeiro descanso ela vai aumentando com fermento, né? O fermento é 20 gramas daí, na focaccia eu dobro. E ele vai dobrar de tamanho uma hora descansando na batedeira ou num recipiente. Depois que tu abrir ela na forma, unta muito azeite a forma, e depois mais uma hora descansando na forma. A focaccia ela vai, daí tu faz os furinhos com o dedo, furinho não, tu vai prensar com os dedos, né? Vai ficar aqueles sulcos, taca azeite de oliva e um salzinho de parrilha, um salzinho grosso em cima, eu não gosto de sal grosso porque tem medo de quebrar dente, né, sua véia.
Meu Deus do céu, pode fazer com flores de sal,
e
gente.
Um alecrim. Daí duas horinhas descansando, certo? Tu chega num lugar, faz, aí é chifra total, né? Um vinhozinho. E aí tu já pega essa focaccia, abre ela e faz um sanduba com maionese, alface, tomate, um presunto e queijo e tá feita a festa.
Meu Deus, Thiago, hoje tu fala, pra quem não fala, tá falando bastante hoje. Bom, gente, é isso. No final das contas, a gente falou sobre harmonização, o quê? O que a gente faz, que é... O Thiago falou, ele gosta de sangiovese com pizza, eu não gosto de ficar me estressando. Imagina, vai no rodízio de pizza, harmonizar pizza... Não, eu não me preocupo muito com a pizza. A pizza, o que importa bastante é o molho de tomate e o queijo. Então, foquem num tintinho básico, tipo um sangiovese, um quentezinho, ou um merlozinho, ou num branco... Não. Pra mim, a pizza é estrela, não o vinho nessa situação. E sim, isso pode acontecer, gente. O vinho nem sempre precisa ser o ponto principal da sua refeição. Pra mim, a pizza é muito mais importante que o vinho. Então, as minhas harmonizações são sempre essas. Geralmente, Coca-Cola zero, mas quando não é Coca-Cola zero, um tintinho bem frutado, na base do que o Thiago falou, sangiovese e merlot, ou um branquinho, tipo um chardonnay. E já era!
Feito, pessoal. Cauabanga!
Cauabanga, foi ótimo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem pra gente no @umamimag no Instagram. Não esqueçam de acessar o nosso site, umamimag.com.br. Lá vocês conseguem encontrar todos os episódios do MamiCast. Vocês encontram a nossa lojinha com camisetas, ecobags, canecas e moletons, porque agora temos moletons. Inclusive, fica aí a dica. A gente colocou poucas estampas de moletom, acho que só duas ou três. Se por acaso tem alguma estampa de camiseta que vocês gostariam de ter no moletom, avisa pra gente que a gente faz isso na hora e coloca lá no site pra vocês. É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até mais.
Um beijo, tchau, tchau.